Glória a Deus. Geração futuro, né? Que já é a geração do presente, mas que o Senhor está edificando a sua igreja através das crianças. Eu continuo sendo Hamilton. Prazer enorme estar com essa igreja maravilhosa, linda, corpo vivo de Jesus. A noiva que está sendo preparada para aquele grande dia, as bodas do Cordeiro, em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Não haverá mais dor, nem lágrimas, nem choro, porque o Cordeiro vai consolar todo o nosso coração, as nossas dores. Que lindo, continuamos hoje então mais um passo nessa reflexão, série sobre Natal, sobre o que vivemos nesse mês de dezembro, né? Mês em que o brilho da celebração do aniversariante, Jesus, é obscurecido pelo capitalismo selvagem do homem primata do século XXI. E esse cenário se materializa na figura do bom velhinho, de barba branca e roupa colorida pelo vermelho da Coca-Cola. Você já deve ter visto ele no Iguatemi, no terraço ontem, né? Possivelmente ele estava lá. E ele, junto com as luzes, as cores, as árvores, os presentes, os amigos secretos, amigo doce não é muito legal não, né? Faz mal, né? Aumenta a glicose. E tantas coisas têm obscurecido o sentido real do Natal. Eu chamo esse processo que nós estamos vivendo de um processo de desnatalizar o sentido do Natal. Particularmente hoje, 17 de dezembro de 2023, nós verificamos que no calendário ocidental, a vinda de Jesus demarca uma presença histórica fantástica. No Ocidente, a história é contada antes de Cristo, depois de Cristo. Porém, no Oriente, sobretudo, podemos citar o exemplo dos judeus. Os judeus estão hoje no ano 5784. E cadê Jesus na história? Exatamente porque eles não reconheceram a presença poderosa do Deus que se fez gente como a gente, na pessoa de Jesus. Assim como está descrito em João capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diante disso, quando nós pensamos no tempo e no espaço, nós falamos da história. E como brasileiros e nordestinos que nós somos, e eu sou paulista de nascimento, conterrâneo do pastor Armando, e talvez mais alguns paulistas aqui entre nós, mas sou cearense de coração, já há 15 anos aqui, junto desse estado, dessa cidade maravilhosa. E o cearense gosta de causos, né? Aquele bate-papo informal, sentado na varanda da sua casa, numa cadeira de balanço, falando da vida, falando das pessoas, muitas vezes falando mal da vida alheia, né? Mangando do povo que passa na rua. Você faz isso? Você fica mangando. Olha o cabelo daquele ali. Vixe, meu Deus do céu. Falando da política, do futebol. E aí as pessoas vão passando na rua e você vai dando risada e assim a noite chega, né? E nesse contexto surgem figuras emblemáticas aqui no Ceará, como o Seu Lunga. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Seu Lunga é um contador de caos do tipo tolerância zero. Conta-se um caso, né, que o Seu Lunga estava em casa e resolveu tomar um café. Ele disse para a mulher: mulher, traz um café. Aí a mulher disse: é para trazer na xícara? Não, traz no chão, depois traz com rodo. Cabra bruto, né? Cabra intolerante, né? Será que você é assim com a sua mulher, com seu marido, com seu filho? A gente acaba tendo essa síndrome do Seu Lunga ao longo da vida, porque somos marcados por dores, por problemas existenciais. Meu pai foi assim, eu sou grosso com os meus filhos. Deus pode estar falando com você hoje aqui, transformando seus lungas da vida em homens e mulheres mansos e humildes de coração. Esses causos, então, são muito engraçados e, portanto, são passados diante de gerações, né? Através da oralidade. Entretanto, o grande problema é dessa tradição que quem conta um conto, aumenta um ponto. Não há como ter certeza da veracidade da história, pois é recontada a partir de critérios sem veracidade, ou, aliás, pela ausência de critérios e de registros fidedignos do que realmente aconteceu. Além da questão da subjetividade e da oralidade, nós vivemos uma sociedade relativista que prefere o sentir do que o pensar. Nós gostamos de coisas que nos trazem experiências sensoriais. E você sabe que a publicidade toca nisso. Quando você olha uma propaganda, ele quer transformar você em alguém que tem uma experiência sensorial. Ninguém vende mais coisas. As pessoas vendem sentimentos, sensações. Mas isso, a gente gosta das coisas que nos trazem sensações, mas que não mexem com a nossa vida, que não confrontam o que nós pensamos, o que nós sentimos ou o que nós fazemos. Sendo assim, não existe mais a verdade, mas a minha verdade, a sua verdade. Vivemos esse mundo relativista. A história, por outro lado, faz parte do campo das ciências humanas e sociais aplicadas. Conheço alguns professores de história desta congregação. E há de compreendermos que a história, o campo da história, sobretudo por um viés marxista e ateísta. Nós não temos na história uma perspectiva divina e uma perspectiva que a história terá cabo, como a escatologia, a história bíblica apresentam-nos. O que nós temos hoje é uma perspectiva da microhistória, é o que acontece com o indivíduo em um lugar, em um determinado contexto. E aí a verdade não existe, existe a verdade daquela localidade, daquele espaço. Ah, como diz Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, de que todo conhecimento na pós-modernidade é autoconhecimento. O local é base para a construção do global. A parte constitui o todo. E nessa pluralidade de vozes e sentidos sobre a vida, o homem, a natureza, a história, a religião, quem é Jesus? Que figura é essa que invadiu a história e determinou a contagem do tempo? Por que a aversão dos homens a essa pessoa chamada Jesus? O que ele nos oferece de perigo? Interessante que, do ponto de vista religioso, você pode falar que é de qualquer religião, mas se você disse e se assume como um crente em Cristo, você vai arrumar confusão. No seu trabalho é assim, na sua vizinhança é assim. Porque a Bíblia, o Evangelho de Jesus, nos apresenta uma história e uma verdade absoluta, e o inimigo de Deus tem colocado no mundo, nas cabeças pensantes, sobretudo da academia, de que a verdade é absoluta, ou a verdade é relativa, melhor dizendo. De um lado, parece que nós continuamos, como no relato do Novo Testamento, a seguir a lógica dos religiosos. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Quantas vezes essa semana você soltou o Barrabás que está dentro de você? O vilão, o ladrão, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ao invés de soltar e deixar Cristo viver através da sua vida. Quanto temos dado de conta a Barrabás e quanto temos dado de conta de viver Cristo? Assim paira sobre nós este fetiche de soltar o vilão que habita em nós em detrimento do Cristo que quer nos libertar da prisão da alma. Eu costumo dizer que dentro de cada ser humano existe um pequeno Hitler. Dentro de mim existe, dentro de você existe. Não fora o Senhor que entrasse na minha vida e me trouxesse a sobriedade, o equilíbrio, eu era capaz de fazer tanta coisa e tanta atrocidade. Eu e você somos assim. Então, quando você olhar para um pecador, para alguém atrás das grades, olhe com misericórdia. Porque eu e você poderíamos estar naquela situação, não for a graça e a misericórdia do Senhor. Por outro lado, os ateus teóricos reconhecem todo tipo de misticismo humano. mas não conseguem dar ouvidos, pelo menos, à voz do Senhor, na pessoa de Jesus, Jesus que veio entre nós, gente como a gente. Então, diante da possibilidade da história verdadeira e da verdade da história, hoje Jesus, o Senhor, refaz a pergunta que ele fez àquela grande multidão que estava atrás dele apenas pelo alimento. Em Mateus capítulo 16, verso 13, quem dizem os homens que eu sou? Ele faz essa pergunta para você hoje. Quem é Jesus para você? O que ele faz? O que ele é capaz de fazer? A resposta a essa pergunta pode mudar a nossa vida e dar-nos significado e redimensionar a nossa existência individual e comunitária. Por isso nós vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 16, que nós cantamos lindamente aqui na musicalidade desta banda da IBC, louvado seja Deus por ele, por eles, e a música de Kleber Lucas. Olha o que diz o texto. Escreva estas coisas esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. E aí a música é um hino do Novo Testamento. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra venha iluminar, venha esclarecer nosso coração, sobre o Jesus histórico, Jesus que veio entre nós, se fez gente como a gente, mas que Ele é o Cristo da fé. Ele quer entrar na nossa vida, mudar a nossa história e mudar a história da nossa família. Faz isso em nome de Jesus, nós oramos. Então, amados irmãos em Cristo, você que nos assiste pela internet, que está aí na tendinha, nossa temática de hoje é o Jesus histórico. Fatos e feitos sobre o Deus que se fez gente como a gente. Em resumo, a proclamação do Evangelho de Jesus é um fato eterno que se tornou um feito na história humana. Um fato que resultou num feito. O cristianismo, portanto, entenda isso, não é uma ideia a ser elaborada, mas uma pessoa a ser adorada e testemunhada, Jesus. Nós não estamos aqui para elaborar teoricamente a pessoa de Jesus, em primeira instância. Nós estamos aqui para falar dele, dizer que ele é uma pessoa a ser amada, adorada, e que você possa entender isso como o maior significado da sua existência. Amar, conhecer, adorar o Senhor Jesus. O texto que nós lemos retrata o apóstolo Paulo na sua segunda prisão, possivelmente uma masmorra fria, em que ele já havia na primeira prisão escrito várias cartas na prisão, dentre elas Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Na prisão ele escreve isso. E aí, agora é a segunda prisão. Essa prisão ele já está condenado sob Nero, e ele declara em 1 Timóteo que ele havia combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé. Mas ao longo da trajetória de Paulo, ele escreveu durante as suas viagens. Por exemplo, na primeira viagem ele escreveu Gálatas. Na segunda, 1 e 2 Tessalonicenses. Na terceira, 1 e 2 Coríntios e Romanos. E aí, diz a tradição da igreja, uma história contada por Clemente de Roma, que está no livro que você pode consultar, em 1 Clemente, capítulo 5. É dito que o apóstolo Paulo foi solto dessa masmorra e chegou então à Espanha, como ele descreve em Romanos 15, 24. Seu desejo era ir à Espanha, passar por Jerusalém para entregar as ofertas aos irmãos que estavam precisando de ajuda. E nesse ínterim, ele escreve as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, para estabelecer os fundamentos da igreja de Jesus e do ministério pastoral. E esse texto que nós lemos, ele está nessa masmorra, refletindo sobre a igreja de Jesus e sobre a historicidade da pessoa de Cristo e sua obra da eternidade à história. Eu quero trabalhar com vocês três aspectos nesse texto, fundamentalmente. Primeiro, um fato. A igreja de Jesus é a coluna e o fundamento da verdade. Veja, a palavra usada aqui para igreja é eclesia. Do grego ek, de dentro para fora, a preposição. E eclesia, do verbo kaleo, chamar. Ou seja, a igreja de Jesus são aqueles que são chamados de dentro para fora. Aqueles que são retirados do uso comum da sociedade para um projeto eterno, um projeto redentor, um projeto cósmico de transformar a criatura em filho de Deus. Em transformar a criação que geme a expectativa da glória de Deus numa criação renovada e restaurada. Essa é a promessa, esse é o destino de cada um de nós. Às vezes nós nos perdemos, gente, na trajetória da vida, e nós ficamos pensando nas micro-histórias, na minha história, na história do outro, e eu não consigo ter uma visão de águia, eu tenho uma visão de galinha, próximo a mim apenas, eu consigo enxergar o meu umbigo. Mas Deus essa noite quer nos chamar e fazer nos entender que a igreja de Jesus é esse lugar onde nós fomos resgatados para resgatar outros. E a igreja é estilos, é coluna, é pilar, é fundamento da palavra de Deus. E olha que interessante, a igreja é fundamento, mas a palavra de Deus é a fundação. Veja, Efésios capítulo 2, verso 20. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus é a pedra angular desse edifício. E cada um de nós, em particular, somos as pedras vivas que estão sendo construídas para esse grande edifício, para a glória de Deus. Essa é a igreja de Jesus. Você faz parte dela. Você pode glorificar a Deus porque você é uma pedra desse edifício de Jesus. Glória a Deus. Deus está construindo uma grande humanidade, uma nova criação, uma grande família. Veja as figuras que a Bíblia usa para a igreja. Família, edifício, corpo. São figuras que nos apresentam a relação do um com todos, do individual com o coletivo. Então a igreja é o fundamento, mas não a fundação da verdade, que é a palavra de Deus dada aos apóstolos e profetas. A nossa fé, então, está firmada em verdades inabaláveis. Portanto, não pode colocar, ou nós não podemos colocar, outro fundamento na nossa fé, a não ser Cristo Jesus. A questão é que a nossa fé se torna bastante volúvel, volátil, porque nós colocamos outros fundamentos na nossa vida. É o dinheiro, é a mulher, é o marido, é o filho, é a poupança. Está difícil fazer poupança hoje, né? Mas a gente coloca nessas coisas as bases da nossa vida. E quando essas coisas começam a dar errado, a gente fica triste. O desemprego bateu, acabou a vida. Por quê, irmão? Supera isso em nome de Jesus. Vamos aprender a um processo de maturidade da igreja de Jesus, que aprende como Paulo está contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tendo nada ou tendo alguma coisa, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Como diz 1 Coríntios 3, 10 e 11, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, ó, você que é membro da igreja de Jesus, cuida de gente, cuida de famílias. Você precisa ser esse sábio construtor que lança o alicerce e o outro está construindo, né? Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce a não ser esse que está posto, que é Jesus Cristo, a pedra angular da igreja de Jesus, a pedra angular da sua vida. Não sustente a sua vida em líderes. Não sustente a sua vida no marido, Não sustente a sua vida na mulher, no filho, meu irmão. Jesus quer nos fazer amadurecer a fé através da sua igreja. E como é que eu fico, então, exercitado e vacinado para conhecer o falso e o verdadeiro? Veja, aquelas pessoas que trabalham na Casa da Moeda, é muito interessante. Tem um processo enorme para chegar lá no local de trabalho, né? Assim como no sistema prisional também, federal. Você tem várias cancelas de detector de metal para você entrar, checar e tudo mais. E lá dentro, o pessoal da Casa da Moeda só trabalha com notas verdadeiras. E acostumando com as notas verdadeiras que nós vamos identificar as notas falsas. Assim como nós também na Igreja de Jesus e na caminhada cristã. Você precisa se acostumar com a nota verdadeira. Para que quando vier a nota falsa, você identifique, não é de Deus. E você fique vacinado com a verdade da palavra de Deus. Que quando o erro vier, a coisa contra a vontade de Deus, você se levanta e diz, isso não é de Deus. Então, na era das fake news, nós precisamos entender que a Igreja de Jesus é a coluna e o fundamento da verdade. Não por exclusivismo institucional, isso é muito importante. Não é que a Igreja de Jesus é dona de toda a verdade sobre o mundo. Não, não. Não é um fator institucional, mas é um fator dado pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa verdade, é a sua verdade, deve ser a nossa verdade. Então, o nosso desafio de viver a verdade todo dia. Será que essa semana aí você mentiu para sua mulher? Não? Ah, pastor, às vezes eu faço assim uma meia mentira, né? Tipo assim, ela diz assim, você está onde? Estou saindo do trabalho. Mas você está lá no trabalho ainda. Você não saiu. Esse gerúndio é osso, não é não? Estou saindo, estou chegando. Fala, ah, meu amor, ainda não saí. É mais fácil, né? Mas a gente fala, estou saindo só para liberar, deixar limpo, para ela não brigar. É ou não é, meu irmão? Você fala isso, não fala? Fala a verdade. A verdade vai ser sempre mais barata. A verdade vai livrar você de ter boa memória. Sempre, né? Em segundo lugar, os feitos do Jesus da igreja, da eternidade para a história. Agora o texto vai declinar a obra de Jesus da eternidade para a história. Vamos juntos. O texto fala sobre a encarnação, sobre a aceitação do sacrifício e sobre o testemunho sobre Jesus. Vamos lá. A encarnação. Ele foi manifesto em carne. Assim como diz o texto de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso na cabeça do judeu e do grego não entra, né? Porque o grego entende a divindade como algo distante. Os deuses gregos não se misturam, não têm comunicação com um ser humano. Há um Deus mediador, Deus Hermes, daí a palavra hermenêutica, né? De intérprete. Mas ninguém tem acesso a Zeus e Zeus não fala com o ser humano. Então os gregos não entenderam muito bem isso daí. Por isso que João escreve que Jesus assumiu a forma humana. Deus se fez gente como a gente. E os judeus acreditavam que Deus é um só. E ele não se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na Trindade nós entendemos que ele se fez gente como a gente. E a encarnação é algo profundo, meu irmão. Valdir Storinaggio disse que a encarnação de Jesus não é panfletária, ela é uma linguagem. O que quer dizer isso? Você vai entregar um folheto para alguém, né, sobre Jesus, você entrega um papel. Você não está entregando Jesus. Então, quando Jesus assume a forma humana, ele toma a forma humana, ele não faz isso de forma panfletária. Ele faz isso de forma a se tornar uma linguagem. Deus se fez gente como a gente. Ele sente a minha dor. Ele sente a sua dor. Imagine um Deus que se reduz para sentir o que nós sentimos. Ele conhece a sua dor hoje à noite. Ele conhece a sua ansiedade que você trouxe hoje. Ele conhece o seu desespero. Ele conhece a luta financeira que você está passando. A luta com o seu filho. Quem sabe rebelde. Ele sabe disso. Ele sabe da minha dor. Ele sabe da minha dor quando eu tinha por volta de 13, 14 anos de idade. E o meu pai ficou desempregado. Imagine um homem de 55 anos desempregado. Não tem mais recolocação no mercado. Mas aquele homem era um trabalhador, sustentador, provedor da sua casa. Ele foi trabalhar numa fábrica de bloco. Imagine um senhor de 55 anos trabalhando em trabalho pesado. E eu, naquela época, 13, 14 anos de idade, comecei a trabalhar de reciclagem. Eu peguei um carrinho de construção desse da vizinhança, pedi emprestado, e saía no meio da rua recolhendo papel, plástico, alumínio, cobre, e eu, no final do dia, recolhia 10, 15 reais. E eu pegava esse dinheiro, passava na bodega, comprava arroz, feijão e alguns ovos para minha mãe fazer o alimento. E durante dois anos, aliás, nosso alimento foi esse: arroz, ovo. E na vizinhança tinha capim-santo, não sei quantos conhecem, mas o chá de capim-santo é uma beleza, né? E a gente fazia chá de capim-santo para tomar e comer com arroz e feijão. E eu me lembro dessa história e hoje glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele me proporcionou viver. Aquilo foi um momento de dor. E anos depois, isso foi aos 14 anos, dois anos depois, aos 16 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus e Ele pôde me dizer: meu filho, eu estava naquela dor que você sentia. Eu estava naquele momento. Eu estava no momento da angústia, do abandono. Eu estava com você no momento da fome. Quantos passam fome? Quantos sentem abandono? Quantos estão derramando lágrimas na solidão? E Jesus os abraça, Jesus traz para perto através da sua igreja. Que lindo, gente. A encarnação de Jesus não é panfletária, ela é uma linguagem. E Ele quer te abraçar hoje à noite, meu irmão. Qual é a sua dor? Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas Ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. E Ele conhece a sua dor, Ele conhece a minha dor. Você pode confiar nele. O texto fala também que o seu sacrifício foi aceito. Ele foi justificado em espírito. Verso 16. Como Ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Ele entregou a sua vida como um sacrifício por nós. E quando os céus se abrem, né? Aquele momento de trevas sobre a natureza, o Pai do céu brada fortemente e diz: está consumado. O sacrifício de Jesus foi aceito. E Ele morre de braços abertos para abraçar cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Aí você pode perguntar: pastor, o que eu tenho a ver com o sacrifício de Jesus? O cara morreu lá atrás, há 2000 anos. O que eu tenho a ver com Adão? Que pecou, tem nada a ver com Adão. Meus irmãos, a Bíblia trabalha com o princípio sociológico de um para todos. Romanos capítulo 5 diz o seguinte, verso 12 em diante. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Mas pela justiça de um homem, a salvação entrou na vida da humanidade. Cristo Jesus. Isso acontece, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Você pode questionar a Bíblia, mas isso acontece na sua vida. Você é pai, se você cometer um erro, acabou a sua família. Um para todos. Se você trair sua mulher, sua família está desfacelada. Se você for um mau administrador das finanças, sua família está acabada. Um para todos. Mas se você for um bom homem, um homem de Cristo, um homem de Deus, um homem que cuida da sua família, a bênção vai chegar à sua casa também. Por que não entender esse princípio sociológico? É bíblico, é sociológico. Um para todos. Interessante, o texto também fala sobre, verso 16, que ele foi contemplado por anjos. Em Mateus 28, verso 2, diz, no momento em que Jesus havia ressuscitado, Maria foi ver o sepulcro, a pedra estava retirada e, de repente, ela percebe que não tem nada, só os lençóis de Jesus. Ela fica assustada. Cadê o corpo do mestre? Onde está ele? Aí os anjos dizem, por que vocês estão procurando o Senhor Jesus aqui? Ele não está aqui. Veja que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Vocês creem nisso? Jesus está vivo? Nós somos crentes em Cristo, crentes num Cristo vivo que conhece a nossa vida, a nossa luta. No ônibus, ele está lá com você. No momento de dor, lá do leito de morte, ele está com você. É o Jesus vivo. Todos os mestres de todas as religiões estão mortos, meu irmão. Buda, Maomé, Allan Kardec, Confúcio, todos eles estão debaixo da terra. Mas se você for lá em Jerusalém, você vai ver o túmulo vazio. Ele não está lá. Aleluia! Ele não está lá. Cristo está vivo. Jesus ressuscitou. A igreja é desafiada hoje à noite. Há uma fé viva em Cristo em todo o tempo. Porém, ao longo da história, no século XIX, a fé cristã, a Bíblia, foi colocada, foi descortinada ou dissecada nas universidades da Alemanha. E aí o criticismo bíblico aparece, os ateus começam a estudar a Bíblia, e surge um homem chamado Rudolf Bultmann, no século XX, em que o seu objetivo é pegar o Novo Testamento e espremer o Novo Testamento do que diz respeito ao Cristo da fé, ao Cristo que faz milagres, para ver o que sobra. E ele chama isso de o Jesus histórico. Bultmann dizia que o Jesus histórico é o que existe. Era um homem bom, um homem da ética, mas ele não era divino. Mas a palavra de Deus diz, e nós lemos em Mateus capítulo 27, verso 54, no momento da crucificação, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido e ficaram aterrorizados, exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele não é meramente o Jesus histórico que invadiu a nossa história e o calendário nós contamos antes e depois de Cristo. Também é. Ele é o Filho de Deus também. Ele está à direita do Pai em majestade, como diz Timóteo, Jesus Cristo homem. Deus se torna gente como a gente na pessoa de Jesus. E essa condição, gente, ela é irreversível. Ao lado do Pai em majestade, nós temos um advogado que advoga as nossas causas. E diz a Bíblia que está lá à direita do Pai, Cristo Jesus homem. Então, quando você está com luta, é Ele que intercede junto ao Pai. Aí, Pai, ajuda a Maria. Ela está com um problema no casamento. Dá uma força para ela lá. E não bastasse a intercessão de Cristo advogado, nós temos a intercessão do Espírito Santo que habita em nós e que em alguns momentos da vida nós não conseguimos orar como convém. Mas Paulo diz que Ele intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, existem momentos da nossa vida que nós não conseguimos falar e nem orar a Deus com palavras. Tamanha a dor que nós estamos vivendo. Mas o Espírito de Deus nos faz traduzir essa dor em gemidos inexprimíveis. E o Espírito de Deus nos faz orar a Deus Pai, que recebe a nossa oração e nos consola, nos conforta. Usa um irmão para nos dar um abraço. Que lindo! Esse é o Jesus histórico, que também é o Cristo da fé. Mas ele foi historicamente visto em 1 Coríntios 15, 3, 5 a 8, diz o seguinte: Jesus, após a ressurreição, apareceu a Cefas, a Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, Paulo diz, ele apareceu também a mim. Olha o testemunho, a testemunha ocular dos apóstolos de Jesus. Não bastasse isso, nós temos testemunhos na história também. Flávio Josefo, um judeu do primeiro século, no livro Antiguidades Judaicas, fala que Jesus seria um mestre responsável por feitos extraordinários e foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos. Se você é historiador, quer tirar a dúvida, abra quando chegar em casa a Antiguidade Judaica, de Flávio Josefo. Você vai ver um relato histórico sobre a pessoa de Jesus. Mais um, Tácito, também historiador romano, conta na sua obra Análise que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos e na época do imperador Tibério, assim como está descrito em Lucas capítulo 2, verso 1. A Bíblia é um documento histórico. A fé que nós temos não está num conto de carochinhas. Esse documento é história, meu irmão. Mas mais do que história, ele é o pão, ele é o alimento para a sua vida diária. Quanto você tem dedicado para conhecer Jesus através da sua palavra? Será que a palavra de Deus tem ficado na sua estante? E alguns mais místicos abrem no Salmo 91 para espantar o mal-olhado. Mas o que diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nele vai descansar. O Salmo 91 não é para qualquer pessoa. O Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra das suas asas. Uma metáfora de Deus como uma grande galinha que abraça, que acolhe, que aquece os seus pintinhos. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, disse uma coisa fantástica sobre Jesus. Ele disse: ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Cristo é Senhor e Deus, assim como disse Tomé, quando viu os cravos, viu a mão furada de Jesus. Tem crente igual Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Mas Jesus nos convida, o movimento contrário, a crer para ver os seus milagres. De repente, hoje à noite, é um momento de renovação da sua fé no Cristo vivo, no Cristo que escreveu a história humana até o século 21, 2023, 17 de dezembro. Mas acima de escrever a história humana, ele quer escrever a sua história. Aliás, ele quer reescrever a sua história. Se você veio hoje à noite aqui e ouve essa palavra, responda para você mesmo. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito acerca da veracidade do Jesus da igreja? Será que posso entender que sua encarnação foi real na minha história e na história humana. Nessa semana, quando você se sentir abandonado, triste, lembra que Jesus conhece sua tristeza. Lembra no Getsêmani, ele ficou ali triste, solitário, e chamou Pedro e Tiago para estarem juntos, para orar. Mas o povo não entendeu, começou a dormir, né? Muitas vezes você vai se sentir como Jesus no Getsêmani. Mas não esquece que ele vai estar lá, porque ele sentiu o abandono. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é a tristeza. Compreender que seu sacrifício de amor por mim foi aceito, leva-me a sentir também aceito por Deus e pelos outros que estão ao meu redor. Uma pessoa que recebe Jesus em seu coração é atribulada, triste, abandonada, estressada. O mundo está estressado, né? O Espírito de Deus entra nessa vida que entrega a sua vida a Jesus e transforma esse homem estressado, essa mulher estressada, numa pessoa mansa e humilde de coração. Transforma. Transforma a linguagem. A pessoa falava de 10 palavras, 20 era palavrão, né? Palavras chulas. Jesus entra na vida, limpa a boca, limpa os olhos. Era um cara viciado em pornografia. Jesus limpa os seus olhos para ver a glória de Deus. Ele assumiu a humanidade para que eu pudesse me tornar verdadeiro ser humano. Pensar, sentir e agir como Deus quer. Em último lugar, a resposta ao legado da fé. A igreja que proclama o Jesus da história. O verso 16 diz que ele foi pregado entre os gentios. O termo grego kerusso, proclamação, mensagem. Ou seja, a palavra de Deus foi dada em primeira instância aos gentios, e a gente faz isso, né? Isso é um princípio da própria administração. Para atingir a grande empresa, eu trabalho com uma massa crítica, pessoas selecionadas para depois, né, alcançar os demais. E assim foi, Jesus teve um ministério aos judeus em Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se a quem? As ovelhas perdidas de Israel. Deus começa a sua obra de resgate, a história da salvação, com Abraão, Isaac, Jacó, a formação do povo judeu. E ele quer trabalhar com esse povo para que eles pudessem ser um testemunho às nações. Mas pelo seu exclusivismo, eles se fecham entre si mesmo e não cumprem o propósito de Deus. Às vezes acontece com a gente, né? Acontece com o nosso GR. A gente fecha o GR e diz, não entra mais ninguém. Deus é só para nós. A gente faz como na transfiguração, né? Pedro, Tiago e João dizem, Jesus está tão bom aqui com a gente. Está tudo arrumadinho, não tem bagunça. Vamos fazer uma tendinha para nós, uma tenda, né? Ó, uma tenda para Pedro, Tiago e João. E nós vamos ficar aqui te adorando, contemplando o Senhor. Mas isso era uma atitude egoísta e exclusivista, porque o Evangelho tinha que chegar a outras pessoas, inclusive eu e você. Se a igreja primitiva não tivesse dado cabo da proclamação de Jesus, o Evangelho não teria chegado a nós. Por isso, então, o ministério aos gentios. Romanos capítulo 11, verso 11 e 12. Paulo dizendo, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para aqueles que não eram judeus, para os brasileiros, para os argentinos, para os russos, para toda a gente, de toda a tribo, raça, povo e nação. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Deus, na sua vinda, vai resgatar a sua igreja, judeus, gentios. Mas Ele fez essa união entre judeus e gentios. Em Efésios capítulo 2, Paulo resume: pois Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, uma nova humanidade, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso a um mesmo Espírito. Jesus quebra as barreiras entre as nações, os povos, e faz dos povos um só corpo, um só povo, a Igreja de Jesus. E na Igreja de Jesus não tem diferenças para dividir. As diferenças da igreja são para somar, para multiplicar, a operação inversa. Não é a subtração, é a multiplicação dos dons, dos talentos que Deus tem dado a esta congregação. Deus quer usar para a sua glória. E não tem egoísmo, não tem inimizade, porque a cruz de Cristo nos une. A cruz de Cristo une os que estão na sua mesa. Há inimizade entre os familiares, há inimizade entre os vizinhos. A cruz de Jesus pode ser o ponto de encontro entre todos. Então o texto fala sobre a fé que nós temos como uma tradição viva. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Olha o evangelho de Jesus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. É isso que nós nos identificamos com ele no batismo. Me lembro, 4 de novembro, naquele momento maravilhoso da IBC, lá na praia de Iracema. Quantos estavam? Glória a Deus. Ali nós estávamos celebrando a morte do velho homem, do velho Hamilton, do velho Paulo, da velha Maria, do velho João, do velho Jorge. E naquele momento em que nós estávamos ali, estávamos dizendo: morremos para o mundo. Quando você foi imergido na água, você estava sendo sepultado, seu velho homem, seus velhos vícios, seus velhos traumas, seus velhos maus hábitos. E quando você ressurge ali naquela água, e toda a igreja de Jesus contemplando aquele momento, a alegria surge, porque ali é a declaração de que você quer viver em novidade de vida para a glória de Deus. Um novo homem, uma nova pessoa, um novo ser humano restaurado para a glória de Deus. Mas a fé que nós defendemos e carregamos, meus irmãos, todos os dias, é uma fé que é tradição que atravessa as gerações. Mas como diz Jaroslav Pelikan, um teólogo americano, judeu, ele diz que tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Mas tradicionalismo é a fé morta daqueles que hoje vivem. Nós acreditamos numa tradição daqueles homens, daquelas mulheres do Novo Testamento, da história da igreja, que viveram o Cristo vivo. Não um tradicionalismo que exalta líderes, que exalta gurus, que exalta pessoas em evidência na igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem gurus. A igreja de Jesus tem líderes que estão aos pés de Jesus para apontar o caminho que cada um de nós precisa viver, inclusive os líderes precisam viver primeiro. E nós seguimos esse Cristo, porque a palavra de Deus está nas nossas mãos, ela está na sua mão. Não negligencie a palavra de Deus. Não dependa do domingo à noite, meu irmão. Tem crente que passa a semana com fome espiritual, mendigo espiritual. mas a palavra está na sua mão. Está no WhatsApp, está no app, está no aplicativo. E porque nós deixamos a palavra de Deus para terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. Daí a gente reclama que estamos fracos espiritualmente. Irmãos, Deus está querendo nos chamar hoje à noite. A palavra de Deus está nos chamando para viver um evangelho vivo. E a nossa resposta a esse legado da fé é empunhar a sua palavra no nosso dia a dia. A palavra na boca, a palavra no coração, a palavra no carro para ouvir, a palavra no celular para assistir, a palavra no papel para você ler. Eu faço meu mapa no ônibus. Alguém pode dizer assim: meu irmão, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu acordo 5 da manhã, eu vou dormir 30h. Como é que eu leio a Bíblia? É menino para cuidar, é arrumar a mochila, o lanche, é ajudar a fazer a tarefa. Vocês estão de férias agora, os meninos estão de férias, né? Está bem legal em casa, não está não? A casa daquele jeito, não é não? Glória a Deus, você tem empregado, lá em casa não tem. Então, sou eu e a minha amada esposa, os empregados. Então, a menina brincando e já a gente tem que ajudar e ela... é estimulada também a guardar os brinquedos, desenvolvendo a autonomia da criança. E aí vai uma palavra aos pais: não faça para os seus filhos aquilo que eles podem fazer. Porque senão vai criar um bebê adulto, dependente do pai e da mãe. Ensina a criança que ela tem autonomia para fazer para a glória de Deus. E por fim, o texto fala da ascensão, da glorificação e do advento. Paulo fala que Jesus foi recebido na glória. O sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi aceito. E as implicações do seu sacrifício é que todos os homens podem ser salvos. Todos os homens podem ser reconectados à altura do Evangelho de Jesus. Mas os discípulos ficaram atemorizados. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Passou 40 dias com os discípulos e comeu um peixinho lá na praia. Eu acho que no céu pode ser que tenha, né? Não? Quer dizer, o corpo glorificado, a gente não tem muita informação. Mas Jesus comeu comida saudável, né? Não sei se o pastor Amando está aí. Mas comeu comida saudável, né? Um peixezinho grelhado ali na praia, é bom demais. E os discípulos estavam preocupados com o tempo da restauração de Israel. Veja, ainda a cabeça humana. Jesus não era esse Messias político que restauraria o poder de Israel necessariamente. Mas os discípulos ficam apreensivos e em Atos capítulo 1, dos versos 8 em diante, diz o seguinte. A vocês, verso 7, eles respondeu: não compete a vocês saber tempos e épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês, e serão que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Ou seja, entre o hiato, entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda de Jesus, tem um hiato, tem um parêntese que a igreja preenche. E esse parêntese é a proclamação do evangelho da graça de Jesus. No poder do seu Espírito, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Para nós, no Ancuri, Fortaleza, Ceará, Brasil, confins. Essa é a missão de Jesus. E o texto ainda fala, no verso 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. E de repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, e ele diz isso para nós hoje à noite: galileus, fortalezenses, Igreja Batista Central de Fortaleza, Por que vocês estão olhando para o céu, de repente com tristeza? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que vocês viram surgir. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar o ecossistema. O lobo vai pastar com o cordeiro. Não haverá mais cadeia alimentar como nós temos. Não haverá mais competição. Não haverá mais lágrimas nos seus olhos. Porque Jesus vai enxugar todas as lágrimas de cada um de nós. Você está chorando, meu irmão? Chore na presença de Deus. É bom demais, isso lava a alma. De repente você veio hoje aqui carregado emocionalmente. É momento de você debruçar sobre os pés de Jesus e entregar a Ele a sua dor. Entrega ao Senhor. E saiba que um dia Ele vai restaurar todas as coisas. Se não aqui, muita coisa aqui pode ser restaurada. Eu acredito fortemente que o seu casamento, a sua vida, a solidão, o abandono, Ele pode restaurar hoje através do poder do seu Espírito e da sua igreja. Considerações finais. Trabalhamos hoje o Jesus histórico, fatos e feitos sobre o Deus que se fez gente como a gente. Em síntese, a proclamação do Evangelho de Jesus é um fato eterno que se tornou um feito na história humana. O cristianismo, portanto, não é uma ideia a ser adorada. Leva isso para a sua semana. O evangelho, o cristianismo, não é uma ideia a ser elaborada, mas uma pessoa a ser adorada e testemunhada. Jesus. Falamos sobre o fato. A igreja de Jesus é a coluna e o fundamento da verdade. Os feitos de Jesus da igreja, da eternidade para a história, a sua encarnação, Ele se faz gente como a gente para sentir a dor. Falamos sobre os testemunhos históricos. Paulo, os evangelhos, Flávio Josefo, Tácito e tantos outros que testemunharam a historicidade de Jesus. Mas Ele foi ao céu, está à direita do Pai em majestade e nos deixou como a sua igreja, a extensão do seu corpo, amado irmão. Você faz parte de um projeto maior. Não ache que você é um advogado, simplesmente. Você trabalha nessa profissão. Não, você é um crente em Cristo Jesus que usa o direito para estabelecer o reino do Senhor. Você é um pipoqueiro na beira-mar. Jesus usa a sua pipoca para tocar pessoas através do Evangelho de Jesus. Você é um professor. Deus usa o ensino que você promove para revelar a sua glória às pessoas. E nós somos então a extensão desse corpo. Nós somos os ouvidos de Jesus para conhecer a dor do outro. Nós somos o nariz de Jesus para sentir o perfume dele, que exala quando uma vida é transformada. Nós temos o seu paladar para degustar o pão e o vinho que são partidos entre nós na comunhão da igreja. A banda pode subir. Nós temos o tato de Jesus para tocar e sermos tocados através da expressão da vida na vida. No cotidiano do trabalho, da família, do GR e da grande congregação. Você tem as mãos de Jesus para tocar pessoas, para abraçar, para amar. E nós temos os olhos, a visão de Jesus para enxergar que os campos estão brancos para a ceifa. O ano de 2024 se anuncia como o ano da semeadura. O semeador, eu e você. A semente, a palavra de Deus que está na sua mão, no seu coração. Os solos, os terrenos que vão receber a palavra. E a seara, o grande mundo em que Deus nos coloca como pedras vivas na construção do edifício de Deus. E então a resposta ao legado da fé, a igreja que proclama o Senhor Jesus da história. Ele nos convida como alfa e ômega, princípio e fim, palavra eterna que se fez palavra encarnada e por conseguinte palavra viva entre nós e através de nós. Ele nos chama então a entregar a vida a Ele em oração e adoração todos os dias por seus feitos. A espiritualidade do quarto, Jesus está te chamando. De repente a sua fé está abalada, frágil, se abandonou a oração, se abandonou a palavra. Jesus está te chamando hoje. Ele te chama para conhecer pessoalmente a sua palavra, que revela fatos e feitos sobre a sua pessoa. Sua palavra lida o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Ele me chama para conviver com a sua igreja. Irmão, deixa de viver isolado. O Senhor quer te chamar para convivência, para comunhão, para estar perto, na espiritualidade da mesa. E Ele nos chama, por fim, para proclamar de fato o seu amor com a nossa vida. Com tudo que temos e somos, fazendo isso em memória dEle, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Enquanto nós vamos cantar essa música, reflita na palavra de Deus. E ao final vamos orar encerrando.